Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN.
O ano passado nós tivemos eleições. O período eleitoral acabou. Porém, ainda anda movimentando as ações de investigação judicial eleitoral. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário, esses desdobramentos que a gente ainda está vivendo desde o ano passado aí por conta das eleições?
Pois é, Brenda, essas AIGES aí, como você bem colocou, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, continuou movimentando ali o tabuleiro da política, visto que parece que a eleição não acaba, enquanto todos esses processos forem julgados. Para explicar melhor, Brenda, para o nosso ouvinte o que são essas AIGES, é preciso dizer que essa lei ela é um pouco antiga, já é de 1997, na Justiça Eleitoral, mas no ano passado nós tivemos um reforço do TSE, na súmula 73, que reforça a perspectiva, a obrigatoriedade, na verdade, dos partidos terem a composição de 30% das vagas para mulheres, ou seja, para garantir a representatividade de gênero. E o fato que muitos partidos não conseguem cumprir essa meta, essa cota, e acabam colocando ali candidaturas fictícias, candidaturas laranjas, o que compromete o processo, configura o abuso econômico desses partidos. Então, para explicar melhor para o nosso ouvinte, nós tivemos aqui em Maringá algumas ações dessas que foram movidas. Por exemplo, o PT moveu contra o Agir, o ex-vereador Carlos Marius se moveu contra o Agir, do vereador Luiz Neto. O PSD, também uma candidata, sofreu esse processo porque no momento da campanha eleitoral estava na Europa, então algumas pessoas entenderam, o candidato do Republicanos entendeu que ela eventualmente não estava fazendo campanha. E o Podemos também sofreu do PDT uma ação nesse sentido, que aliás a Promotoria Eleitoral de Maringá julgou ontem, até foi noticiado na coluna GMC Poder, que, embora a candidata do Podemos tenha tido 17 votos, existiram pessoas que votaram nela, então existiu uma expressão que acabou, que não tirou aí a vaga do Ângelo Salgueiro, nem do Sidney Telles, que permanecem vereadores. Então, Brenda, qual que é a punição para os partidos quando comprovada que essa candidatura feminina ela é fictícia? Ela tem, quando a votação ela é zerada ou ela é inexpressiva, quando a quantidade de votos dessa candidatura ela é muito pequena, quando a prestação de contas está zerada, o que configura um abuso de poder econômico, ou seja, não foi mobilizado para o partido não deu suporte, recurso para essa candidata de fato, tivesse ali uma campanha digna com recursos, ou ausências de atos efetivos e promoção da campanha, ou seja, mobilização em rede social, santinho, se essa candidata andou na rua de fato. Então, esse tabuleiro ainda está sendo julgado em Maringá, em várias cidades do Paraná, Brenda. Em Curitiba, por exemplo, existe uma ação do PT contra o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. Então, não só no Paraná, em Maringá, no Brasil, essas ações continuam aí tramitando. E o fato, Brenda, é que os partidos têm que ficar bastante espertos para as próximas eleições, de fato cumprir primeiramente, né, esse pressuposto legal dessa representação feminina, e orientar seus candidatos também para que façam campanha. De repente, às vezes o candidato não é nem laranja, mas entra desanimado na campanha, vê que não vai ter voto, e acaba ali, ou pode ter também um caso ou outro da pessoa que ela quer se afastar do trabalho para ali se candidatar um tempo. Então, os partidos e toda a composição política tem que observar bastante o cumprimento fiel dessa cota para não ter a punição, que ela é bem severa, que caça toda a sigla, toda a legenda. Então, eventualmente, uma candidatura que de fato fez campanha, que tem um projeto político robusto, pode ser caçado em prol de um descuido ou um ato ilícito desse do partido.
É isso, o alerta está mais do que dado. A gente falou sobre isso algumas vezes ao longo aí do período eleitoral, pré-eleitoral e depois eleitoral também, dando esses alertas. Mesmo assim, aconteceram alguns casos que estão sendo investigados, né? Cujos autores aí estão passando por algumas investigações, ou já passaram, né? E como você disse, né, Joel, aconteceu aqui, aconteceu em outras cidades do Paraná também. Não custa a gente alertar novamente. Daqui 2 anos temos de novo eleição, daqui mais 2 anos eleições municipais, e a gente espera, né, que realmente esse tipo de investigação não seja mais tão necessária assim. Que não aconteçam esses indícios de fraude, de possíveis manipulações, para que o efeito mesmo legal, né, disso seja sentido depois. Porque, como você disse, o desdobramento às vezes pode acabar demorando demais, né, Joel?
Exatamente. E Brenda, ontem nós trouxemos na coluna esse novo anexo da Câmara de Vereadores em Maringá, e eu entrei em contato com a assessoria do presidente, vereador Mário Socala, para ver como é que foi essa composição, quais vereadores iriam ali para o prédio anexo da Câmara de Vereadores, se teve um consenso, se alguns vereadores se sentiram escanteados. E daí a assessoria me respondeu que não, que foi em comum acordo, que alguns vereadores toparam e se colocaram à disposição para ocuparem esse novo espaço improvisado da Câmara de Vereadores, até que a reforma esteja pronta. Estão ali o Eudair Falgueteiro, o Flávio Mantovani, Luiz Neto, Gisele Bianchini, entre outros 8 vereadores que ocupam aquele espaço ali provisório da Câmara. Então, apesar das desavenças que estão acontecendo, que aconteceram já nos primeiros anos de 2025, essa disposição dos vereadores que ficarão ali foi bem consensual e teve um bom senso nessa alocação provisória ali, Breno.
É isso. Obrigada, Joel. Até amanhã.
Obrigado, bom dia aos ouvintes, até amanhã.